O meu contato é com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas e região, a doutora Andréa von Zuben. Como vai, doutora? Bom dia.
Bom dia, Marco. Bom dia para você, todos os ouvintes da CBN Campinas.
Doutora, a gente iria falar das orientações da saúde para as festas de final de ano, mas mediante as informações que estão chegando, que poderia haver aí uma restrição nos dias 25, 26 e 27, 1, 2 e 3 de janeiro, somente com serviços essenciais, as coisas podem mudar de figura, não é mesmo?
Olha, Marco, essas informações ainda, a gente do Departamento de Vigilância em Saúde, que faz todos os cálculos de indicador e tudo mais, não conversou sobre isso nem com o secretário de saúde, nem com o atual, nem com o futuro, e nem com ninguém com o prefeito. É. Então, nesse momento, eu não sei se essas informações estão chegando de onde.
São informações que estão chegando dos veículos de comunicação, Estado de São Paulo, G1, são veículos com fontes dentro lá do governo do Estado, mas a gente
do Estado.
São fontes que esses jornalistas têm, e o próprio governador, o André, ontem na coletiva, dizendo que poderiam ter restrições, inclusive ter uma coletiva agendada para o 12h45. Mas vocês da saúde não receberam nenhum alerta ainda.
Não, infelizmente essa forma de comunicação só pela imprensa é muito ruim, né? Porque a gente tem os meios oficiais de comunicação e a gente sempre entendeu que se não chegou oficialmente, não existe, né?
Mas... a gente só está prospectando, né? As informações que estão vindo. Agora, doutora, por exemplo, Campinas está nesse limite de internações, de casos, que avaliação que o senhor pode passar?
Olha, Campinas, a gente tem um aumento, como do resto do estado de São Paulo, mas hoje ele é um aumento que ainda não chega a ser nem 40% do que a gente viveu lá em julho e agosto. Eu sempre falo e venho repetindo, esse aumento ele pode vir a ser maior sim, se a gente continuar nessa mesma toada que a gente está vendo, que são pessoas se reunindo, confraternizando, sem máscara e tudo mais. O que que acontece nesse momento? Nesse momento, geralmente pessoas até 49, 59 anos são as pessoas aí que estão se reunindo, os mais velhos estão se preservando. A gente está vendo que em casos leves a gente teve um aumento importante e internações ainda não, mas sempre é a segunda fase, porque a pessoa tem um caso leve, traz para perto da sua família e acaba havendo aumento de internação. A gente já não está com a tranquilidade de leito que a gente viveu em outros momentos, agora a gente está aí com um pouquinho mais de 80% de ocupação, o que já traz uma preocupação e já estamos reabrindo leitos que tinham sido desmobilizados, porque, Marco, como a gente vem falando desde o começo, a pandemia ela continua indo, nenhum fator mudou. Então, o que mudou foi a falsa sensação de segurança das pessoas, porque, na verdade, o combinado, entre aspas, é que as pessoas poderiam voltar a sair desde que com distanciamento físico, uso de máscara e lavagem de mãos. E, infelizmente, a gente não está vendo exatamente esse comportamento. E aí a gente vai ficar nessa situação. Fechar de novo não precisaria se todo mundo estivesse respeitando os protocolos sanitários que estão bastante bem instituídos e de todo segmento a um protocolo.
Mas a senhora não acha também, é lógico que a população contribuiu, ela ficou muito tempo fechada, a economia parada e a gente conhece o brasileiro, né? O brasileiro chega nessa época de final do ano, num linguajar bem chulo que eu posso colocar aqui, meter o louco, né, doutora? Uhum. Meteu louco mesmo, né?
Infelizmente, é isso, né? Eu estava muito favorável é que a gente conseguisse realmente fazer o meio termo. Nem tivesse que fazer algo muito radical e nem uma liberalidade total. E para isso, realmente, a gente precisava do individual para proteger o coletivo. mas talvez o governador já esteja vendo que precisa da intervenção do Estado para que tenha sucesso, porque somente a consciência coletiva, a consciência de cada um não está dando conta, né? Então, acho que é importante a gente esperar aí essa coletiva. O Estado realmente ele tem a prerrogativa de agir sobre o município, então se houver essa decisão, a gente vai ter que cumprir aqui em Campinas.
Doutora, ontem eu conversava com a doutora Raquel Stuck, infectologista. Por mais que a gente fale, por mais que a gente venha com os principais especialistas, não só aqui em Campinas, mas através da rede, conversando, falando, parece que as pessoas não estão nos ouvindo, não é mesmo?
Parece que não estão, e chega a ser um pouco assustador, né? Porque se a gente for pensar, a gente está muito próximo à vacina, vai vir uma vacina segura, já tem vários países aplicando, e a gente precisaria ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque às vezes você fala, eu preciso nessa festa, eu preciso nessa confraternização, mas será que vale a pena arriscar a vida e aí viver a vida inteira com a consciência de que um familiar que podia estar bem, de repente evoluiu para óbito? São muitos óbitos, né? Então, realmente, a gente fica assustado, porque tem aí um horizonte temporal de 25 de janeiro. Pelo tanto de tempo que já ficamos em casa, não precisam, a gente como Autoridade Sanitária da Saúde Pública não está nem mais pedindo para ficar em casa, mas também não dá para aglomerar numa festa, ficar sem máscara, daria para a gente realmente tomar um pouquinho mais de cuidado, mas está bem difícil essa adesão.
Quando a gente fala que a vacina está chegando, né, que os testes estão em evolução, principalmente a Coronavac, a Anvisa já até deu o certificado do trabalho que é feito lá na China, que é um ponto em que faz com que a Coronavac vá conseguir mesmo esse registro para que possa começar a aplicação no país. Isso também não induz a pessoa, a vacina está chegando a cura. Isso também não faz com que essas pessoas deixem esse isolamento e acabem saindo com mais frequência e não usando os equipamentos necessários de proteção?
Isso é muito possível, só que uma coisa não substitui a outra, a vacina não chegou. Quando chegar, a gente já sabe que a vacina é para os grupos prioritários, começando com o profissional de saúde e é escalonado para os idosos. Não sabemos quando será possível que a população geral venha a ser vacinada. Independente disso, a gente sabe que toda vacina ela tem uma pequena falha vacinal, existe uma demora para a gente ter títulos protetores, então não é assim. Mesmo que amanhã eu seja vacinada, não quer dizer que no outro dia eu possa sair na rua e achar que não tem mais problema nenhum. Os problemas não se resolvem de maneira tão fácil. E a gente sabe que enquanto a gente não tiver um número que já está se falando em torno de 60% da população vacinada, a gente não vai ter ainda essa proteção coletiva. Então, uma coisa não está invalidando a outra. Mesmo com a vacinação, a gente vai precisar manter os cuidados. E aí vem de novo essa falsa sensação de segurança. O problema está para ser resolvido. Não é o que nós que trabalhamos, eu sou epidemiologista, eu trabalho muito, 20 anos na área, não é o que a gente acha. Ela vem para diminuir gravidade, diminuir óbitos, sim. A gente acha que vai ser muito promissor e muito importante, mas os cuidados vão ter que ser mantidos por mais tempo.
Como a senhora mesmo disse, né, com o início da vacinação, é um pequeno grupo ainda que vai começar a tomar a vacina. E isso vai fazendo com que a doença, o coronavírus, ele vá diminuindo o contágio. É isso que as pessoas precisam entender. Quanto mais se vacinar, mais o contágio vai diminuir.
Na verdade, o primeiro objetivo de uma vacinação que traz o grupo de risco, o primeiro objetivo dela é atuar nas pessoas que podem vir a desenvolver gravidade e morte. Esse é o primeiro objetivo. A diminuição do contágio, ela vem quando a maior parte da população está vacinada, o que não é o objetivo do primeiro momento. Qual que é o nosso primeiro objetivo? Que os cerca de 211 mil campineiros que estão nessa primeira etapa, que são profissionais de saúde e idosos, 100% seja vacinado. E aí, gradativamente, vão se ampliar os grupos. Vamos pensar, a gente tem 1 milhão e 200 mil habitantes. A gente tem cerca de 200 mil pessoas nessa primeira fase. Não é suficiente para interromper a transmissão. É suficiente para diminuir mortes, o que é muito, muito importante, é essencial. Porém, os cuidados têm que continuar a ser tomados. Porque eu posso ser jovem, porque também tem uma falsa impressão que comigo não vai acontecer nada, comigo vai ser um quadro brando. E não é assim, a gente tem visto pessoas sem comorbidade, pessoas extremamente sadias, evoluir para óbito por mecanismos fisiológicos que a gente nem sabe exatamente quais são. A gente ainda não tem um medicamento que dê conta e a gente ainda não tem vacina para a população inteira.
Bom, vamos falar um pouco então desse período de final de ano, algumas dicas, algumas orientações que a senhora possa passar. Tem um ouvinte nosso aqui está dizendo, olha, próximo à minha casa, uma empresa de recursos humanos fez ontem confraternização até 1 hora da madrugada com som alto e gargalhadas. Isso é que não deve acontecer, né, doutora?
Exatamente. Essa é uma situação que as pessoas, elas minimizam o risco e é de muito risco. O que acontece numa confraternização? Primeiro, as pessoas geralmente usam bebida alcoólica e o uso de bebida alcoólica faz as pessoas relaxarem e passarem a achar que o risco é muito pequeno. Aí começa a dançar, se tem música. Quem dança, geralmente dança perto. Quem dança, canta. Quando a gente canta, as gotículas de saliva, elas saem da nossa boca e têm um maior alcance. A gargalhada, idem. Então, o que a gente está falando para a população? Não é para ninguém passar o Natal sem confraternizar. Porém, procure estar com o seu núcleo familiar. Se eventualmente, olha, eu vou, meu núcleo familiar sou eu, meus filhos e meu marido, e eu vou me reunir com um irmão ou com a minha mãe, que já é outro núcleo familiar, o ideal é que mantenha-se o distanciamento de um metro e meio no mínimo da outra família, que se puder que a confraternização seja ao ar livre, muito melhor. Não abrace, não beije. E não troque copos, né? Por exemplo, você está bebendo e dá um gole para outra pessoa, não pode, talheres. Então, nem são cuidados tão difíceis da gente tomar. De novo, é 1 ano da nossa vida que não vai ter beijo e abraço, mas que vale muito a pena a gente tomar esses cuidados. Se eu puder passar só para o núcleo familiar que eu estou todo dia, melhor. Se tiver mais gente, e a gente está preconizando aí no máximo 10 pessoas, que a gente tome esses mínimos cuidados, porque aquela pessoa pode estar infectada, sem sintomas ou com sintomas brandos, e aí gerar uma transmissão em toda aquela família.
Doutora, a gente está vendo aí muitos locais programando passagem de Réveillon, eventos. E aí, doutora, como que fica?
Bom, tá proibido, né? Eventos de pé na fase amarela estão proibidos. O que poderia seriam eventos sentados, que as pessoas conseguem demarcar as cadeiras, né? E conseguem medir o espaçamento e que, novamente, seja somente no núcleo familiar. Aqui em Campinas, se a gente souber de eventos assim, vai ter medidas mais coercitivas. E aí é um apelo, não tem sentido que seja o poder público que esteja falando que é cada um proteger a sua saúde. Eu acho que é um pouquinho de um exame de consciência. A gente vê, por exemplo, festas clandestinas acontecendo, ou festas que tenta-se burlar a fiscalização e avisa-se para os convidados 1 hora antes de acontecer. Mas que o poder público está tentando fazer nesse momento? Simplesmente proteger a coletividade, proteger as pessoas. Nós não estamos com alguma medida rígida no sentido de aumentar a arrecadação, multar, nada disso. A nossa tentativa é realmente manter as pessoas seguras e protegidas. Então, chega a ser uma coisa que não dá para entender que a pessoa bule algo que prejudica ela mesma.
Tem uma ouvinte, a Eliana, está perguntando, Campinas desativou em partes o hospital de campanha, mas ele pode ser rapidamente remontado, doutora?
Pode, na verdade a gente desativou, mas todo o equipamento, tudo está lá. Então, no momento que a gente achar que não é mais possível manter só com a estrutura que existe na cidade, a gente vai reativar de maneira muito rápida, né? Tem vários materiais e equipamentos ali para uma reativação rápida, porque a gente fez a desativação já pensando que poderia haver uma reativação.
Tem uma outra ouvinte, eu sei que não é muito da área da senhora, mas assim, tem um bar aqui na Ângelo Simões, que funciona até de madrugada, com aglomeração, música e bebida. E dizem que ligam lá para o 156, na Guarda Municipal e até na polícia, e ninguém vem para verificar esse problema. O que que essa pessoa deve fazer então, doutora Andréia?
Olha, primeiro eu vou falar sobre o ponto de vista que uma das coordenadorias do meu departamento é a Vigilância Sanitária. Nós estamos recebendo cerca de 300 denúncias por dia. Então, realmente, se juntar, está muito difícil conseguir dar conta de tudo isso. Então, a população não acha que é descaso. É realmente muito, muito repetido tudo isso que vem ocorrendo. Mas eu sugiro para essa ouvinte que ligue para a ouvidoria do município, porque se ela já reclamou repetidas vezes, ela pode ligar para a ouvidoria, que provavelmente ela vai ter uma resposta mais rápida.
Tá. Rapidamente, doutora, estou com o tempo estourado. Passa, a senhora circula pelas ruas de Campinas, a senhora vê outdoors, venha passar o Réveillon em X lugar, em outro lugar aqui, Réveillon em hotel X, Y, Z. Isso não pode.
Não pode, o que eu falei, só poderia se a festa for sentado sem pista de dança.
Tá, tudo bem. Então o hotel vai fazer a confraternização lá, a virada do Natal e do Ano Novo, cada um no seu quadrado, na sua mesa, sentadinho, pode?
Pode, porque o governador no Plano São Paulo diz que pode. Quando chega para nós avaliarmos, a gente fala que pode sentado, mas a gente não recomenda.
Tá, entendi, tá certo. Bom, doutora Andréia von Zuben, muito obrigado mais uma vez, falamos muito nesse ano e acho que ainda a gente vai continuar falando muito nesse finalzinho de ano com a senhora, mas se eu não conseguir conversar com a senhora, um bom Natal a todos, viu?
Olha, eu desejo um ótimo Natal para todos e que 2021 a gente consiga realmente vencer esse coronavírus, porque 2020 foi um ano muito difícil mesmo.
Nem fale. Obrigado, viu, doutora Andréia, um
muito
bom dia para a senhora.
Bom dia.